A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
No programa de hoje, nós vamos ouvir Maria Alice Vergueiro e Luciano Quiroli, que protagonizam, ao lado de Pascoal da Conceição, a peça As Três Velhas, escrita pelo dramaturgo, cineasta, quadrinista e tarólogo chileno Alejandro Jodorowsky. Num bate-papo descontraído, eles falam da peça, do teatro e da vida. Acompanhe essa conversa ouvindo a trilha do espetáculo num trabalho de remixagem de Otávio Ortega.
Essa peça fala de velhas que precisam cair na real. Elas têm 88 anos, essas irmãs gêmeas. Elas acreditam ser tipo, uma família nobre, ter hábitos nobres, mas só que agora elas
estão comendo ratos e baratas.
Porque chegou o fim, não tem mais nada. E essa peça, mesmo vindo de uma atriz, diretora e atriz cult, que é a Maria Alice, é de um autor cult underground também, como é o Jodorowsky, e o recado que dá é o seguinte: vá à luta e se adapte.
Está no ar Trilha das Artes. A inquietude é um estado latente da atriz e diretora Maria Alice Vergueiro. Seu deleite é provar em si mesma e, ao mesmo tempo, todas as suas convicções pessoais e artísticas. É assim em todas as peças que escolhe encenar. Um ato antropofágico em espiral. Aos 76 anos, ela sobe aos palcos mais uma vez ao lado de Luciano Quiroli e Pascoal da Conceição para mais um ato de resistência e transgressão. A peça? As Três Velhas, um conto de fadas às avessas de um dramaturgo igualmente inquieto, o multimídia chileno Alejandro Jodorowsky.
O Jodorowsky não tem nenhuma rubrica, ele deixa o texto meio fabulesco, porque ele não indica muito o que ele quer. E aí eu achei muito interessante, porque não só ele fala da velhice do ponto de vista psicológico, como ele também fala da velhice como sendo uma fase que você já está superando.
Três velhas irmãs vivem a decadência absoluta num casarão assombrado pela figura do pai e por relações familiares que aos poucos vão se revelando escandalosas, bizarras, num ambiente ao mesmo tempo terrificante e irreverente.
Se a senhorita ficar à meia-luz, ninguém vai reparar nos remendos.
E não faça movimentos bruscos, viu, querida? Porque a tela de tão gasta pode rasgar meio do pai.
Oi lá, oi lá.
Mentirosa! Invejosa! Asquerosa! Vocês querem me paralisar! Esse vestido foi usado pela nossa avó! Pela minha mãe! Nada pode gastá-lo! Nada!
A peça remete ao estilo do Grand Guignol, um teatro que fervilhou as ruas de Pigalle, em Paris, na primeira metade do século XX, com seus shows de horror naturalista. Em As Três Velhas, o horror é um conceito social ligado ao tabu, o incesto, o aborto e a zoofilia. Depois, é uma sucessão de imagens que remetem ao grotesco, ao extravagante, ao obsceno, revelando um cotidiano esquizofrênico para o qual a pândega é o melhor antídoto. O resultado é uma estética incomum.
Eu acho que ele tem a influência da estética dos filmes dele, né? Onde vai do trágico ao trash, né?
Circense. Mas o Jodorowsky fala muito também na simultaneidade. Quer dizer que você, na verdade, pode também entrar com valores seus pessoais. Uma arte trouvé, entendeu? Que não atrapalha em nada. Ele é contra um estilo. Ele fala do que é imanente, do que você pode também inventar. Não foi, por exemplo, eu sou muito empírica. Eu não resolvi isso a prioristicamente e depois passei para os atores. Nós fomos descobrindo juntos o que seria o grotesco, o melodrama grotesco. Porque o melodrama tem os seus clichês, que é a ópera, o operístico, né? E o grotesco tem esse teatro de revista, boneco, circo. Se você mistura, dá isso o que nós fizemos e o que o Jodorowsky propõe teoricamente.
Um ferrolho. Um ferro furacão dos seus pensamentos secretos. Dois ferrolhos. Um ferro magma fervente dos seus sentimentos. Três ferrolhos. Encerra o apetite voraz do teu ventre insaciado.
Maria Alice Vergueiro é Garga, uma velha centenária que esconde segredos sobre a vida de suas supostas irmãs, Melissa e Graça, interpretadas por Luciano Quiroli e Pascoal da Conceição. A opção de colocar atores em papéis femininos partiu da própria diretora.
Foi porque o Lute é um ótimo ator. E é, na verdade, meu companheiro de trabalho. Eu já sabia até onde ele pode ir, onde ele podia me inspirar. Agora, eu fazendo a velha, a Garga, foi ele que escolheu.
Eu insisti.
Para que eu estivesse em cena também.
Ela queria só dirigir.
E o Pascoal também, por ser um excelente ator, e está mais ou menos junto conosco, com essa mesma mentalidade. Porque o perigo dessa peça era se a gente quisesse fazer uma piada escapista, ou entrar no besterol, ou querer fazer uma linguagem televisiva, entendeu? Óbvia. Fazer com que os atores agissem mais como uma drag queen.
É, seria um erro.
Eles tinham que, antes de mais nada, serem atores e entrarem naquela problemática mesmo que a peça traz, né?
Desde o primeiro momento, quando nos chegou a peruca, o vestido, ao experimentarmos nos primeiros ensaios, nós partimos do pressuposto que nós éramos bufões. Nós não éramos atores vestidos de mulheres, porque senão aí poderia escorregar facilmente num riso de falar das loucas.
Há quem diga que os dois atores são as mais engraçadas e feias marquesas que o teatro já viu.
Por que você não responde? Papai, eu só falo com você. Por que você sempre se faz de surdo, pai?
Fala baixo, menina, senão alguém vai te escutar. Eu já te disse que tudo que nós conversamos tem que ser mantido em segredo.
Sim, eu sei, mas acontece que a ladra da minha irmã já me roubou tudo. Roubou o traje de galo, leque, dentadura, peruca, roubou tudo. Eu não vou permitir que ela também me roube este delírio. E você tem que ser só meu. Papai, você me ama.
Menina, eu já te falei para não me chamar de papai. Tanto para você como para a criada e para a sua irmã. Eu sou o senhor Conde. Conde de Felícia.
Em uma hora de espetáculo, o público vive sensações simultâneas. Um misto de surpresa, estranhamento, pavor e deleite.
O que eu noto é que a gente não fala de uma maneira intelectual. Está um pouco além do racional, vamos dizer assim, como uma forma de compreensão. A gente pega o inconsciente mesmo. Inefável isso, não dá muito para explicar. Você começa, às vezes, o espetáculo e eles estão rindo à toa, estão querendo ser camarada com a gente. De repente, você olha na cara deles, eles estão assim como você está comigo agora. Não estão distraídos, entendeu? Esperando passar esse momento para a entrada da história. Você não deixa a peteca cair. Você não explica muito. Eles acabam fazendo uma edição do que estão vendo.
É muito comum nessa peça a gente ter pessoas voltando e voltando e trazendo outras, que acham que as pessoas precisam ver aquilo. Por qual motivo? Não sei. Mas elas devem saber entre si porque que elas estão chamando umas às outras. E eu concordo com você que se conforme vai sendo revelado por que que você ri tanto dessa situação grotesca em que elas se encontram e da própria aparência que elas viveram esses anos todos, que agora elas tentam manter e que na vista do público está declaradamente uma aparência carcomida por traças, né? Conforme vai sendo revelado, você vai percebendo que tem algo maior para salvá-las dessa situação. Quer dizer, a história vai sendo contada aos poucos. Ela tem um trunfo, essa peça, que ela é meio contadinha como uma fábula, né? Maria sempre conta, enquanto nos dirigia, ela tem um repertório de fábulas incríveis. Ela contava, ele nos lembrava, por exemplo, Joãozinho e Maria, Cinderela,
Branca de Neve.
Voltamos a ler todas essas fábulas para poder ficar no nosso repertório.
Barba Azul.
Para ficar no nosso repertório, dessa forma, assim, vamos contar uma história de uma forma que é rápida, porque a peça só tem uma hora, mas vamos resgatar em quem está vendo todos esses arquétipos, assim, dessas fábulas que queira ou não, o público se identifica. Tem até a maçã da Branca de Neve na peça. Está esverdeada. Não é mais aquela maçã vermelha, mas é uma maçã verde.
Você ouve agora uma faixa composta por Otávio Ortega, inspirada na valsa de Nino Rota para o filme O Leopardo, de Luchino Visconti. A música faz, ao mesmo tempo, uma alusão ao tema de Lulu, que encerra a peça numa referência a Jujuba Lagandãs, de Lamartine Babo.
Thank you.
Você está ouvindo a trilha sonora do espetáculo As Três Velhas e trechos da entrevista com Maria Alice Vergueiro e Luciano Quiroli. Fique na trilha. A gente volta já.